Caro senador Ciro Miranda, que preside essa sessão, senhoras senadoras, senhores senadores, nossos visitantes ao plenário do Senado, meus colegas jornalistas que estão aqui em vigília cívica para aprovação da PEC do diploma, e espero que entre na pauta também essa votação. Senhoras e senhores, nossos telespectadores da TV Senado, tentativa de assassinato com arma de fogo, eletrocução e afogamento. Foi após essa sequência de violência bárbara, provocada pelo ciúme doentio do marido, que a farmacêutica Maria da Penha, Maia Fernandes, tomou coragem, procurou a polícia e denunciou o companheiro agressor. Naquela ocasião, o poder público falhou. O marido de Maria da Penha só foi punido depois de 19 anos de julgamento e ficou apenas 2 anos em regime fechado. Esse caso é apenas um dos tantos que ocorrem em silêncio nos lares brasileiros. Parece ter servido também o caso Maria da Penha de exemplo para todo o Brasil. A coragem de Maria da Penha em quebrar o silêncio e denunciar a violência colocou nas manchetes dos jornais, nos plenários dos poderes legislativo e também do judiciário, a luta da violência contra a mulher e contra as mulheres. Com o objetivo de frear a agressão contra as mulheres, foi criada a Lei 11.340, a chamada Lei Maria da Penha, promulgada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 7 de agosto de 2006, portanto, hoje, completando 6 anos. O Brasil parecia acordar de um doloroso, escuro silêncio para finalmente despertar para a luta pelo fim da discriminação da mulher. Pesquisa do Instituto Avon Ipsos, feita no ano passado, mostra que 94% conhecem senador Tomás Correia. De alguma forma, a Lei Maria da Penha, mesmo que não saibam ainda muito bem como ela é aplicada. A Lei Maria da Penha modificou o Código Penal, que, aliás, hoje à tarde está sendo examinado na CCJ, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal, e é clara no texto de introdução. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Mais tarde, em 2 diferentes etapas, o Supremo Tribunal Federal, presidente Ciro Miranda, considerou a Lei Maria da Penha constitucional e, mais, estabeleceu que a lei pode enquadrar judicialmente os autores de agressões domésticas, independente da queixa da vítima. E o senhor, que é feliz, casado com uma psicóloga que conhece bem esses dilemas íntimos relacionados ao ciúme, à violência contra as mulheres. Foi a afirmação de uma luta e de uma grande conquista para a sociedade. Hoje, qualquer pessoa pode comunicar a agressão à polícia e ao Ministério Público, que está agora reunido e sendo homenageado na CCJ por iniciativa do senador Renan Calheiros, inclusive com a presença do procurador-geral do meu estado, Eduardo Lima Veiga, poder apresentar denúncia contra o agressor, mesmo contra a vontade da mulher. Esse é um grande ganho, porque, em geral, ele ameaça, a mulher denuncia e aí ela vai lá pressionada de novo pelo marido, pelo agressor, ou pelo namorado, ou pelo amante, e ela retirava a queixa. Agora não pode mais retirar a queixa. Isso foi um avanço em relação à questão de combate à violência. O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, prestou um grande serviço à nação, colaborando no combate à violência contra a mulher e garantindo a igualdade de direitos no nosso país. Dados divulgados pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, que compõe o mapa da violência no Brasil, em 2012, nos últimos 30 anos, foram assassinadas no Brasil mais de 92 mil mulheres. 92 mil mulheres assassinadas. 43 mil só na última década. 43 mil mulheres assassinadas na última década, é o que diz este censo que recebi ontem do especialista Jorge Vartain. Em 1998, foram 1.353 mulheres assassinadas. Já em 2010, os casos saltaram para 4.297, um aumento de 230,6%. O dado animador é que, a partir de 1996, ano da promulgação da Lei Maria da Penha, e por 2 anos seguintes, as taxas de assassinatos de mulheres permaneceram estabilizadas, um claro resultado a ser comemorado por todos nós. Mas, infelizmente, ainda temos muito a fazer. Senadora. Somos um país bastante violento. Pois não, senador? Não. Com muito prazer, concedo a parte a Vossa Excelência, senador Jorge Viana.
Eu queria, senadora Ana Amélia, parabenizar. Sei que a senhora é uma assídua usuária da tribuna e traz sempre temas da maior importância para a sociedade brasileira. Não só aqui para a nossa vida no parlamento, mas sempre a senhora procura aproximar a agenda de interesse do país com o nosso trabalho aqui. E eu quero, daqui a pouco estou inscrito, vou fazer um pronunciamento sobre a instalação dessa comissão especial que aprecia a reforma no Código Penal e que tem a responsabilidade de mexer numa lei que é de 1940 e que, se não fosse a Lei Maria da Penha, não teria sofrido uma das mais importantes modificações. E eu sou um dos 11 senadores dessa comissão, estou me dedicando a esse tema, fiz 2 seminários agora no Acre, no recesso, sobre esse absurdo da violência no nosso país. Vossa Excelência está trazendo a questão mais exclusivamente em relação à mulher, e tem toda a razão. As casas brasileiras estão cheias de armas, e dizem que essas armas são para fazer a defesa contra o crime, mas, no fundo, boa parte dessas armas são usadas para matar mulheres, para matar parentes, e essa é uma situação gravíssima. E eu queria apenas cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que talvez não tenha tema mais importante para tratar do que a situação da criminalidade no nosso país. Cresce agora em São Paulo, voltou para as capas da imprensa, mas estava crescendo no Norte e no Nordeste. Eu falo porque sou de um estado que, quando eu assumi o governo, o crime organizado estava instalado, o Esquadrão da Morte era a referência para o Brasil, e era o Acre o estado mais violento do ponto de vista de homicídios do Brasil. 50 assassinatos por cada grupo de 100 mil. Agora, o Acre é o menos violento do ponto de vista de homicídios da região Norte e bem abaixo da média brasileira, que são 26 assassinatos para cada grupo de 100 mil. É abaixo da média do Nordeste e o menos violento do ponto de vista de homicídios da região Norte. Mas o mais importante é que, nesse momento, Vossa Excelência traz e estabelece bem claramente os desafios que essa comissão, que se instala hoje aqui no Senado, tem pela frente. E certamente Vossa Excelência vai dar uma grande contribuição para que possamos pôr fim a essa situação de violência que envergonha o país. Muito obrigado, senador.
Eu queria dizer também, agradeço-lhe muito, senador Jorge Viana, esse aparte primoroso, que eu acredito muito na necessidade, urgência até inadiável, de fazer esta modificação no Código Penal e no Código de Processo Penal. Isso é fundamental para atualizar e para evitar a impunidade. E também dizer que, neste momento, a CDH, a Comissão de Direitos Humanos, está promovendo uma audiência pública sobre a liderança da nossa senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, que trata e debate exatamente a Lei Maria da Penha, os 6 anos da Lei Maria da Penha. Então, todo esse conjunto de iniciativas, a gente precisa dar visibilidade, porque, como se vê, as pessoas sabem da Lei Maria da Penha, mas não sabem como ela é aplicável, e isso é importante para o grau de informação e das próprias mulheres. E aproveito até, pensei que o seu aparte seria para registrar o brilho das nossas mulheres no vôlei, que tiveram um brilhante desempenho hoje e tal, ganharam na garra da Rússia e no tie-break. Então, isso realmente, o senador Juca está feliz da vida, acho que torceu muito, né, para as gurias brasileiras. Então, nós aproveitamos aqui porque estamos falando sobre as mulheres, mas quando elas, esse também é um bom exemplo, o esporte é um bom exemplo para mostrar que podemos, por este caminho, evitar também a violência. O Brasil ocupa, senhor presidente, a 7ª posição como o mais violento entre os 84 países pesquisados no sistema de estatísticas da Organização Mundial da Saúde, com taxa de 4,4 homicídios para quase 100 mil mulheres. Nesse ranking internacional da violência contra as mulheres, ficamos à frente de países como a Venezuela, África do Sul e México. E é uma violência caseira. Até 71% dos casos de agressão ocorrem dentro das casas das vítimas, que têm até 10 anos, e com mulheres a partir de 30 anos. Os pais aparecem como agressores quase exclusivos de meninas de até 9 anos. Isso é uma verdadeira tragédia. Quando a violência atinge mulheres adultas, em 46% dos casos, o machismo é a principal causa das agressões e mortes. É o que parece ter impulsionado o bioquímico gaúcho Enio Luiz Carnetti, acusado de matar a mulher, a enfermeira Márcia Calisto Carnetti e o filho... O caso do bioquímico lá do Rio Grande do Sul Enio Luiz Carnete, acusado de matar a mulher, a enfermeira Márcia Calixto Carnete e o filho Matheus, de apenas 5 anos. A facadas, senador Ciro Miranda. A facadas. Isso em Porto Alegre. Os dois foram encontrados mortos na casa da família em Porto Alegre, na nossa capital, no último dia 27 de julho, depois que a enfermeira foi ameaçada durante meses pelo marido, que se sentia atraído pela mulher. Na verdade, um ciúme doentio. Se não é o machismo o motivo dos crimes contra a mulher no Brasil, o alcoolismo também contribui muito para a violência, sendo a causa em 31% dos casos. Isso sem falar na questão das drogas. E as mulheres agredidas que escapam da morte acabam engrossando as filas nos hospitais e da Previdência Social. 2 em cada 3 pessoas atendidas no SUS em razão da violência doméstica ou sexual são mulheres. E em 51,5%. Já estou terminando, senhor presidente. Dos atendimentos nas salas de urgência dos hospitais, foram registradas a reincidência no exercício da violência contra a mulher. Números como estes são imprescindíveis para compor políticas públicas de combate à violência. Uma nova investida do governo inicia em um setor crucial. Em boa hora, o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, passará a cobrar dos agressores as despesas dos benefícios pagos às vítimas da agressão. E essa é uma boa e oportuna iniciativa. O agressor, senhoras e senhores, terá não só que responder criminalmente, vai ter que pagar a despesa necessária para curar as violências praticadas por um agressor. Terá que responder a um processo aberto pelo INSS e pagar literalmente pelo que fez em relação a essas agressões. A ação regressiva, como é solicitada pelo INSS, à Justiça, em casos de acidente de trabalho e de trânsito. Agora será aplicada também nos gastos com as... A ação regressiva, como é solicitada pelo INSS e à Justiça, em casos de acidente de trabalho e de trânsito, agora será aplicada nos gastos com as aposentadorias por invalidez, pensão por morte e auxílio-doença de mulheres impossibilitadas de trabalhar por causa das agressões. Cumprimentos a Maria da Penha pela coragem que teve de transformar o seu drama pessoal numa lei que interessa a todas as mulheres brasileiras. Muito obrigada, senhor presidente.